Muito boa tarde. Estamos em tempo de informação. É tempo de ficarmos com o António Feliciano e, para já, os destaques.
Muito boa tarde. O Governo esqueceu-se da A13 no lote das estradas que terão redução nos custos de portagens. Câmara não gostou e vai atuar. Roda do Mochão continua parada. Município aguarda que o caudal do Nabão diminua para poder intervir. GNR deteve 19 pessoas em ações de fiscalização. Teremos ainda a nota do dia hoje com Luís Moraes.
Tomar está mais doce. Durante o mês de Abril, visite a Cidade Templária e prove o bolo de cama. Beija-me depressa, queijadas de amêndoa, cornucópias, tigeladas, fofinhos e muito mais. Oitava edição da Mostra de Doces de Tomar e dos Conventos. O melhor da doçaria nas pastelarias aderentes. Mais informações em www.cm-tomar.pt. Tomar espera por si.
E quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu geralmente muito nublado, apresentando-se pouco nublado na região sul, períodos de chuva fraca nas regiões norte e centro, a partir da tarde, vento em geral fraco, soprando moderado nas terras altas, também descida da temperatura máxima. Estão assim previstos 16 graus para o Porto e Guarda, 19 para Leiria e Coimbra, 20 para Lisboa, 21 para Santarém, 22 para Castelo Branco e Faro, 23 para Tomar e 24 para Évora.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A medida já foi tornada oficial pelo Governo. As portagens, ex-Secute, do interior de Portugal, vão sofrer um decréscimo no respectivo valor, exemplo do que a ERTES avançou na última semana, sendo que estas mudanças irão acontecer até ao início do verão. Pedro Marques, Ministro do Planeamento e Infraestruturas, assim o garantiu nesta terça-feira, ao mesmo tempo que lamentou a surpresa negativa com que este Governo se deparou no caso da A23, precisamente a via que atravessa o Médio Tejo. O governante justificou esta exceção com a negociação levada a cabo pela liderança de Pedro Passos Coelho, que passou as receitas das portagens para o concessionário, ou seja, o Estado não tem liberdade para mexer nestes preços. Ainda assim, Pedro Marques deixou claro que o governo quer concretizar essa redução de portagens e, por isso, vai ter que negociar com a Ascendi, o que deverá resultar em custos associados. E a Câmara Municipal de Tomar está desagradada com o facto de o Governo não incluir a A13 no lote das estradas, cujas portagens terão uma redução de custos para os utilizadores. Desta forma, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, foi a voz desse descontentamento e deu conta de que o município já efetuou duas diligências, uma das quais junto do próprio Governo.
O município tomou já a iniciativa de enviar para a comunidade intermunicipal, no sentido de ser agendado na próxima, com caráter de urgência, na próxima reunião da comunidade intermunicipal, porque não é só o município de Tomar que é abrangido pela A13, mas também um conjunto de outros municípios, de haver uma tomada de posição conjunta em relação à A13, e estamos a preparar uma exposição para enviar ao Ministério, ao respectivo Ministério. Sabemos que aquilo que está na base e que levou à alteração das portagens na A23 foi o facto da mesma ser considerada uma secute, caso que não é da A13, mas de qualquer das maneiras a A13 é das portagens do país que são mais caras e que servem o interior e que é importante não só para as populações como para as empresas.
João Tenreiro, vereador do Partido Social Democrata, também demonstrou uma posição que se centra numa rápida intervenção do município nabantino nesta questão, lamentando que Pedro Marques, ministro do Planeamento e Infraestruturas, deixasse a A13 de fora do lote das vias que terão as portagens com custos menores.
Falou de quase todas, menos da A13. E acho que aqui, independentemente de uma tomada de posição que possa ser conjunta com os outros municípios, e da mesma forma que tomamos uma posição relativamente à questão da saúde, deveríamos também tomar este órgão executivo uma posição relativamente à A13. Porque este assunto já foi discutido, parece que o ministro se esqueceu da A13. Isto não pode acontecer, porque o mesmo falou nas parcerias público-privadas e nas autoestradas do Baixo Alentejo, Algarve Litoral, Transmontana e Pinhal Interior. E a questão da A13 é muito importante, como o Sr. Presidente disse bem, é das escutas mais caras se não a mais cara. Quem passa pela A13, quando vem o extrato da portagem, vê que de facto é muito cara. E aqui, Sr. Presidente, eu penso que devemos estar unidos também nesta questão e marcar uma posição. E nós estivemos à espera só de uma posição da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Poderá ter algum efeito, mas se for do próprio município, uma deliberação tomada em concreto por nós do CET, terá também outro, com certeza.
Bruno Graça, vereador eleito pela Coligação Democrática Unitária, também usou a palavra para sublinhar que o Partido Comunista Português está a efetuar diligências na Assembleia da República para que a A13 faça parte do lote anunciado.
Sei que também, em termos do Parlamento, há uma discussão e um debate e uma negociação entre o Partido Comunista Português e o Governo e o Parlamento, o PS, o Partido Socialista, no sentido de a A13 ser incluída no pacote das isenções das scooters, e que isso está a ser também discutido. No entanto, concordo plenamente que, quer o município, em termos de executivo, quer em termos da Assembleia Municipal, que vai haver esta semana, se reforça essa ideia no sentido de se fazer pressão diretamente junto das entidades sociais, quer a nível da saúde, quer a nível da A13, para juntar forças, digamos assim, agregar forças, no sentido de podermos conseguir os objetivos que me temos vindo há longo tempo a procurar que sejam um sucesso.
Pedro Marques, vereador dos Independentes, foi mais incisivo ao ponto de recuar no tempo para recordar um protocolo que existia no tempo da presidência de Curvelo de Sousa, acordo esse com as infraestruturas de Portugal. O eleito dos IPT, a este propósito, apontou baterias para PSD e PS.
Antes de ser A13, era IC3. Por outro lado, gostava de relembrar ainda que no mandato do Dr. Curvelo de Sousa havia um protocolo com a Junta Autónoma, com a Infraestruturas de Portugal, por causa da 110 entre o Bom Jardim e o IC9. E esse protocolo previa que a estrada, depois de recuperada, fosse do município. Havia uma declaração negocial das Infraestruturas de Portugal e, nem que fosse judicialmente, eles eram obrigados a aceitar aquela situação. Isto arrastou-se muito tempo e ele depois trouxe o assunto à reunião do Executivo e o PSD e o PS aprovaram a alteração. Ou seja, nós fizemos a recuperação da estrada de 110 a custo do município e a estrada continua a pertencer às Infraestruturas de Portugal. Ou seja, se esta estrada fosse propriedade do município, ele não tinha alternativa e pelo menos o pórtico entre o menor, por assim dizer, o cruzamento do Castelo de Bode e o cruzamento para o Carril não era taxado. E eu acho muito curioso esta preocupação quando, na altura, isto foi debatido aqui, eu disse aquilo que estou aqui a dizer hoje, disse-o na altura, e, no entanto, aprovaram essa alteração, o novo protocolo com as Infraestruturas de Portugal. Portanto, isso também é um momento, é algo histórico que deve ser colocado neste momento para que esse pórtico, que faz quem vive em Tomar, no Conselho de Tomar, é absolutamente necessário, deixe de ser taxado, independentemente da baixa que houver nos custos.
Uma das maiores imagens de marca de Tomar é, sem dúvida, a sua roda do Mouchão. No entanto, desde há demasiado tempo que esta estrutura tem estado parada, o que tem provocado lamentos da parte dos cidadãos mais atentos e, claro, de quem visita a cidade e se depara com o aspecto desolador da roda. A esse propósito, registo para as explicações da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, que assegurou, em reunião do Executivo que decorreu nesta terça-feira, que o município está a aguardar pela diminuição do caudal do Nabão para, então, nessa fase, construir o dique e colocar a roda a funcionar. A autarca disse que, até à data, não tem sido possível avançar com esses trabalhos em virtude, precisamente, do caudal do rio. O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana levou a efeito um conjunto de operações no distrito, tendo como objetivo a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras. Numa nota informativa enviada para a redação da ERTS, a GNR confirmou que foram efetuadas 19 detenções em flagrante delito, destacando-se 9 por condução sem habilitação legal, 5 por condução sob o efeito do álcool, 3 por tráfico de droga ou outra por posse de arma branca e tráfico de estupefacientes. No campo das apreensões, registo para 346 doses de MDMA, 58 de AX, 22 de cannabis, 25 doses de cocaína, 5 telemóveis e uma katana.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E o Comando Territorial da GNR de Santarém, em conjunto com o Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro e a Câmara de Torres Novas, promoveram nesta terça-feira ações de fiscalização e sensibilização no âmbito da obrigatoriedade de manutenção das faixas de gestão de combustíveis. A falta de manutenção destas faixas, ou seja, limpeza dos terrenos, constitui infração do foro contra-ordenacional e os seus responsáveis incorrem em coimas de 140 euros a 5 mil euros, no caso de pessoa singular, e de 800 a 60 mil euros para pessoas coletivas. Caso os proprietários dos terrenos não efetuem as limpezas dentro dos prazos estabelecidos, os municípios podem proceder aos trabalhos de forma coerciva, imputando-lhe posteriormente os custos respectivos. O início dos trabalhos deu-se logo pela manhã desta terça-feira, com a concentração dos 30 operacionais e respectivas viaturas no tabuleiro superior do Almonda Parque, onde o Presidente da Câmara, Pedro Ferreira, endereçou, os votos de bom trabalho e destacou a importância deste tipo de operação num concelho onde se registram temperaturas muito elevadas, no favor e em que é essencial a preservar do património natural como a Serra de Aire.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os lagares de El Rei em Tomar estão a ser palco para uma exposição de António Serra Ventoso, iniciativa que se irá prolongar durante aproximadamente um mês e que foi inaugurada neste sábado. Estão em causa 25 aguarelas que têm como ponto em comum a música jazz, uma das grandes paixões do artista. E o número de representações explica-se pela proximidade da inauguração ao 25 de abril. Na ocasião, registo para a presença de algumas individualidades, a exemplo de Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, acompanhada por Bruno Graça, vereador eleito pela Coligação Democrática Unitária. A ERTE marcou presença na abertura e falou com António Serra Ventoso, que se mostrou agradado com a realização desta exposição.
É finalmente uma mostra daquilo que eu habitualmente faço, como hobby só. São 25 aguarelas alusivas a um tema que é o jazz, que é a música que eu tenho em todo lado e ouço em todo lado, inclusivamente ao toque de telemóvel também, e achei que era importante para este espaço que foi recentemente reconstruído, que seria interessante a primeira exposição ser feita aqui em Tomar. E aqui está ela, não é propriamente aquilo que eu costumo fazer, que eu gosto mais de fazer marinhas, barcos e outras coisas, mas esta é especificamente sobre as pessoas que enchem a minha vida todos os dias com a música deles. São intemporais. Portanto, a música jazz é uma música intemporal e pronto, isto são representações de músicos a cantarem, a tocarem, músicos que fazem parte do meu dia-a-dia.
O Hotel dos Templários recebeu a primeira Tertúlia Templária, uma recém-criada entidade que nesta altura conta com a presença de cerca de uma dezena de pessoas ligadas às mais diversas áreas da sociedade tomarense, de onde se destacam nomes como Carlos Godinho e Ricardo Cristóvão, os rostos impulsionadores, para além de António Lourenço dos Santos, José Costa Rosa ou Carlos Carvalheiro, individualidades com visibilidade no Conselho Nabantino e que fazem parte do primeiro lote de convidados. A ideia surgiu na recente comemoração do Dia da Cidade, por ocasião das homenagens a João Mendes Godinho e a José Cristóvão. Este grupo, que se diz com intervenção cívica, quer ajudar a que Tomar tenha a importância de outrora. A ERTE marcou presença nesta primeira tertúlia templária e falou com Carlos Godinho, que recordou então o momento das referidas homenagens como ponto de partida para esta criação.
Estive presente por causa da homenagem ao Dr. João Mendes Godinho, tive o prazer de também ver a homenagem e a agradecimento do Sr. José Cristóvão e das palavras dele. Notei muita amargura, nostalgia, Tomar não dar hipótese de ajudar Tomar. E então resolvi ir falar com ele, saber o porquê. Isso, projetos pendurados, muito tempo, Tomar não tem vida suficiente para o que merece. O turismo passa muito ao longe, vão lá acima ao convento, seguem para Fátima, Tomar não absorve o potencial turístico que aqui passa. E então resolvi falar com alguns amigos e dizer, vamos fazer alguma coisa por Tomar, vamos dar as mãos, independente das ideias políticas que cada um interessa é Tomar. Tomar é demasiado pequeno para vivermos de partidarites, costas voltados uns para os outros só porque são de ideias contrárias, portanto temos é que congregar esforços. E é isso que pretendemos com este grupo. Vamos tentar criar, temos aqui várias valências, digamos assim, a nível industrial, económico, social, professores, engenheiros, agrónomos. Portanto, vamos tentar mexer em tudo, vários setores, como turismo, economia, agricultura. Portanto, não queremos só... Vamos começar no Conselho, no Entemar, mas depois queremos alargar ao Conselho.
Alguma condição essencial para se fazer parte deste grupo?
Não. Ter vontade de ajudar a Entemar. Estamos de braços abertos, todas as ideias são válidas e por isso é que eu estava a dizer, vamos tentar, nesta primeira fase, grupos, vamos estar em reunião conjunta, depois vamos criar grupos setoriais dentro de cada área e vamos tentar fazer regiões depois alargadas, sei lá, 3 em 3 meses, 4 em 4 meses.
Ricardo Cristóvão é outro dos nomes da tertúlia templária com a experiência no setor turístico por força da história associada ao grupo José Cristóvão. O nosso entrevistado justificou também as bases para este passo em frente, admitindo que Tomar pode chegar mais além em termos de desenvolvimento.
Nós achamos que Tomar, nós grupos José Cristóvão, sempre tivemos uma ligação muito grande com a região centro. Os meus pais são desta região, sempre amaram muito esta região e sempre deram o que puderam dar e conseguiram dar para que esta região pudesse desenvolver e crescer, porque sempre acreditaram nisto. E nós filhos também, e sentimos, e com tudo o que já vimos no mundo, sentimos que Tomar tem imenso potencial e que talvez não estejamos a aproveitar bem os recursos que temos. Tivemos a ideia de convidar as pessoas de Tomar que têm paixão por Tomar, para ver se conseguimos encontrar soluções num conceito não partidário, nada a ver com política, mas sim com ação, com descobrir soluções que sejam benéficas para todos.
É um grupo de intervenção cívica, então?
Exatamente. E todos os tomarenses estão convidados para vir. Nós estaremos preparados até aos nossos limites de capacidade para receber toda a gente que estiver interessada em participar. Gostaríamos mesmo de ver Portugal e Tomar, um local que tem uma história incrível e ainda muito mal contada, onde talvez esteja aqui o grande tesouro dos templários e talvez nós próprios não tenhamos compreendido que o verdadeiro tesouro dos templários pode ser algo mais do que material, que a Tomar é o berço de uma visão.
Já temos aqui algumas pessoas nesta primeira tertúlia. O que é que estas pessoas vão então acrescentar?
Não é de forma nenhuma um grupo fechado. O objetivo é o oposto disso. Estas pessoas foram as pessoas que sentiram-se atraídas para este processo. Como digo, gostaríamos cada vez mais de ter mais participantes, mais pessoas ativamente à procura de soluções para apresentar aos membros dirigentes, para ver se conseguimos encontrar soluções que eu sei que os dirigentes também estão abertos e estão à procura dessas soluções.
Mudamos-nos agora para Alcanena. Continua patente ao público na Galeria Municipal Maria Lucília Moita, na Casa da Cultura, a exposição de pintura de Sílvia Marieta. Uma iniciativa que continua patente ao público e assim irá estar até ao dia 29 de abril. Importa recordar as palavras da autora por ocasião da inauguração em declarações à reportagem da ERT.
Sim, ajudaram a crescer, influenciaram, não tem como não, porque vivemos outras coisas que não vemos aqui. É diferente a dimensão. É verdade, sim, influenciou bastante ao nível do realismo, principalmente, porque eu lá fora vi obras hiperrealistas e fiquei fascinada com aquilo. Obras também influenciou na dimensão, obras de lá fora. Pelo menos aqui na vizinha Espanha, têm tendência a pintar obras muito grandes. E eu antigamente pintava mais pequeninas, e então isso influenciou-me também, porque eu percebi-me que tem, causa outro impacto, ver assim, uma imagem realista, em grande dimensão, pode causar outro impacto.
Ainda se recorda da primeira exposição que fez?
Já participei em muitas coletivas, individuais, muito menos. Mas sim, recordo-me.
E qual é que é a experiência? Continua a sentir os mesmos nervos quando vai abrir uma exposição?
Sim, atenuou muito pouco. É sempre a mesma coisa, praticamente.
O que é que, se pudesse prever, qual é que vai ser o seu futuro enquanto artista, enquanto pintora, o que é que espera que haja no seu futuro?
É assim, eu gostaria... Espero ter a possibilidade de poder continuar-me a dedicar à pintura e gostaria um dia que me desse um retorno, ou seja, gostaria de viver, de me sustentar disto. Eu espero que seja possível daqui a muitos anos.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Comemorou-se a 16 de Abril o Dia Mundial da Voz. O Dia Mundial da Voz tem como objetivo a promoção da saúde do aparelho vocal e prevenir doenças da laringe. O Dia Mundial da Voz foi comemorado pela primeira vez em 2013 por sugestão de Andréia, professor de otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina de Lisboa, na primeira sessão da Sociedade Europeia de Laringologia, à qual presidiu. Cuidados a ter com a sua voz. Beber água com frequência e à temperatura ambiente. Reduzir a ingestão de bebidas alcoólicas, café, chá e bebidas com gás. Não fumar e evitar frequentar ambientes com fumo. Evitar ambientes com pó, cheiros fortes e ar-condicionado. Falar devagar e realizar pausas respiratórias frequentes, articulando bem as palavras. Não falar muito alto ou durante períodos prolongados, principalmente em ambientes ruidosos. Não sussurrar. O esforço para sussurrar é maior do que quando se fala normalmente. Ter um estilo de vida saudável, alimentação equilibrada, dormir bem e praticar desporto. Sinais de alerta a ter em conta. Alterações na voz, tosse frequente, alterações no timbre da voz ou dificuldades em colocar a voz. Pigarreia ou rouquidão com frequência. Ouça a sua voz e goste da sua voz, têm sido as mensagens divulgadas e que pretendem chamar a atenção para a importância de um diagnóstico precoce perante uma alteração do nosso principal meio de comunicação e para a prevenção das doenças que podem afetar a voz. A voz torna possível a melodia e com ela a canção. E por falar em canção, lembro-me que ao som de Grande Vila Morena e depois do Adeus, se deu, há 42 anos, o 25 de Abril. Que nos permitiu ter voz, outro tipo de voz.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.